Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E voltamos com a Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Cultura de Curitiba, M930, também pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e no Facebook da Rádio Love, do programa Rádio Love. Vocês podem entrar também em contato com a gente pelo WhatsApp 985050930 e podem deixar o seu comentário ou perguntas no Facebook, na área de comentários da nossa live, ou ligar pra gente e trocar uma ideia ao vivo. Vivo aqui no programa, telefone 3015-1800. Quero mandar um beijão aqui para todo mundo que está ligado com a gente. Ana Luísa, sempre acompanhando o programa, né? Beijo, Ana. Também para o Fernando Cadlu, que está aí na sintonia com a gente.
É isso aí, Fernando.
E para a Angela Lachowski. Uma boa noite, um beijão pra você, Ângela. Continue ligados com a gente, que o tema hoje é muito legal. Vai lá, Tarcísio.
Um beijo também pra nossa querida Isabel, que tá aqui assistindo a gente. Estamos aqui vendo neste momento, aqui na live. E neste bloco do programa, iremos receber aqui na bancada mais uma amada da Rádio Cultura de Curitiba, a psicóloga Aline Vargas, que veio nos dar uma opinião a mais sobre esse sentimento forte e pungente que sobressai em algumas pessoas, né? No caso, estamos falando de quê? Do ciúme, é claro. Olá, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso.
Aline, queria que você contasse um pouco sobre o teu trabalho, a tua formação, se apresentasse aí para o público que está nos ouvindo e assistindo aqui.
Eu sou psicóloga clínica, minha formação é em gestalt terapia e em fenomenologia. Atuo na clínica já tem em torno de 10 anos e já atendimentos individuais, casais, bastante casais, principalmente, e atendimento familiar também.
Muito bem. E eu acho que a questão do ciúme, né, deve ser uma coisa até recorrente aí nos seus atendimentos do dia a dia, né?
Sim,
então vamos começar com aquela pergunta, né, que não quer calar. Ciúme é doença ou não?
Depende.
Pois é, essa palavra depende é ótima. Depende.
Depende de como ele está sendo empregado, da intensidade, daquilo que as pessoas encaram como ciúme. Inclusive, porque muitas vezes as pessoas confundem posse, né, com amor. Então, e o próprio ciúme, se a gente pensar bem, se ele for empregado no singular, ele vai dizer uma coisa, no plural já vai dizer outra, né? Ciúme amoroso, geralmente a gente usa no plural. Já o ciúme no singular já tem a ver com a inveja. Então, em vez de perder alguma coisa, é o desejo por aquilo que não se tem, né? Então, dá pano pra manga.
E para os ciumentos que estão nos ouvindo aqui, tem tratamento?
Se tiverem esse desejo, com certeza.
Esse é o primeiro ponto, né? A pessoa reconhecer que é muito difícil, justamente porque a pessoa projeta no outro aquilo que é dela, né? Hoje eu li uma frase bem interessante de dois psicanalistas que escreveram numa revista que fala assim, que o ciumento, na verdade, tá baixo, que o ciumento é aquele que... É ele que está de olho na cerca. Então, é o ciumento que está de olho na cerca. Então, ele joga no outro que o outro está fazendo alguma coisa, mas é coisa da cabeça dele.
Isso sem falar do ciúme disfarçado, muitas vezes, né? Que muitas vezes a pessoa tem um desejo de controle e disfarça isso com cuidado, com zelo. Então, realmente rende.
É uma tentativa de controle. Eu acho bem interessante isso, que o ciumento tenta controlar o incontrolável. Quer dizer, é inglório isso, né? O desejo do outro é incontrolável. Como é que eu vou controlar o olhar do outro, o tempo do outro, o trabalho do outro? É uma coisa impossível. Então é um...
Mas será que muitas vezes esse ciúme não surge de situações passadas ou realmente de situações provocadas durante a relação, sabe? Então, se você tem uma relação baseada em mentiras, em traições, em diversos problemas que surgem na relação, aí vem os ciúmes, né? Porque ele surge de várias formas, né? Eu acho que é um sentimento que surge de várias formas e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque nem sempre o ciumento está errado, né? Às vezes ele pode ter razão. Ou não?
Nós somos frutos da nossa história, né? As nossas experiências nos constituem. Então, é evidente que aquilo que a gente vai vivendo, né? A nossa cultura vai nos influenciar muito, e as nossas vivências também vão desenvolvendo um repertório, os nossos mecanismos de defesa. Ao longo da nossa história, a gente vai criando aí não só um repertório, como um sem número de mecanismos para a gente não sofrer, né, para tentar se poupar do sofrimento, sem perceber que muitas vezes a gente só amplia esse sofrimento.
Né? Sim, bem isso, a gente é fruto da nossa história. Não dá para esquecer que algo acontece lá no nosso primeiro amor, a nossa matriz, com a mãe, né? Então a gente tem a mãe, que é tudo para a gente, e a gente é tudo para ela. Sempre entra um terceiro, pode ser um irmãozinho, depois o próprio pai. É, então a gente tem que pensar que de alguma maneira o ciumento, ele tem uma vulnerabilidade, né? E ele, isso ligado com um desvalor, é, alguma coisa assim que eu não sou para o outro exatamente aquilo talvez que ele queria que eu fosse, tem alguém melhor do que eu, o que, que o outro tem que eu não tenho. Então sempre que a gente pensa num ciumento, tem que pensar que ele tem alguma, é, isso vem de algum lugar na constituição da história dele, para ele ficar nessa dúvida de quanto que eu valho para o outro. E isso é possível de ser atendido num trabalho clínico, é, que a gente retorne essas cenas para que isso seja reatualizado, para não ficar vivendo uma história antiga, né?
Existe uma medida para o ciúme? Porque tem aquele famoso ciúme saudável, né? Que é, geralmente acontece em determinada situação, dentro de uma relação, em algo, daquela famosa pulga atrás da orelha que deu, de dar aqueles ciúmes. Ou até mesmo o medo do seu parceiro ou parceira estar se, vamos dizer, entre aspas aqui, né? Pro, o ouvinte não tá vendo, mas entre aspas, é, o parceiro está se mostrando demais. Está arrumado demais essa noite. Por que está arrumado demais? Por que você vai sair assim agora? É, talvez essa dúvida. Esse ciúme é gostosinho? Aquele ciúme gostosinho? Mas qual que é a medida? Quando que isso pode ultrapassar ultrapassar para chegar ao ponto de ser um ciúme doentio ou patológico, né? Sair desse ciúme gostosinho para passar para o ciúme patológico. Existe essa medida?
Nós perdemos a pergunta, a gente estava aqui envolvida com o microfone.
Eu dei uma resumida, né? Obrigada. O ciúme gostosinho, aquele ciúme corriqueiro do dia a dia, que às vezes acontece, né? Em determinadas situações.
Foi tipo uns 15 minutos de pergunta do Tarcísio aqui.
Eu fiz a maior pergunta do mundo. Enquanto a gente estava resolvendo um problema técnico, né? Eu quase comecei a contar a história, igual o David Copperfield, né? Quando eu nasci, eu cresci.
Foi ótimo. Não se preocupe, nós estamos aqui para organizar a história.
Então,
tá
vamos
tudo
lá.
Certo.
E é legal
vocês
que o programa já
eu acho que não, mas eu acho que é uma pergunta pessoal, sabe? Sabe quando a pessoa fica falando tanto assim, ele traz aquilo. Ó. Vamos pensar nisso, acho que está querendo uma análise aí.
Se fosse uma pergunta pessoal, eu ia falar assim, a verborragia tem cura?
Se houver o desejo de tratá-la, por que não? Né? Mas pensando no ciúme, se ele é patológico ou não, se está exagerado ou não, vai depender de cada casal. Cada casal também vai ter seus acordos próprios. Evidente que existem relações abusivas, mas cada casal é único. É uma formação única que vai ter seus tratados, seus acordos, né? Aquilo que pode e o que não pode dentro daquela relação, inclusive no que se refere ao ciúme, à sedução, né? E tudo mais. Uhum. Então, cada casal é único.
É mais comum, assim, esse lado patológico do ciúme, dele ser mais forte nas pessoas que são inseguras ou que têm uma... Vamos supor, assim, a imagem de si mesmo um pouco mais diminuída, né? Que o famoso amor próprio, tá, ele está mais diminuído. É, essas pessoas são mais propensas a ficarem como sendo umas pessoas com as características de ciumenta, vamos dizer assim?
Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem uma frase budista que diz mais ou menos que a ilusão, o medo da perda provém da ilusão da posse.
Ah, que lindo.
Né? Então, pessoas muito controladoras também são muito ciumentas. E as pessoas, muitas pessoas são possessivas de fato, por isso que vai depender de cada relação. Existe toda uma questão até de machismo, se nós pensarmos, de acreditar que é dono do outro, que pode determinar aceitar o que o outro faz ou não, ou até uma ilusão comum de achar que muda o companheiro. Não, depois que estiver comigo, depois que eu casar, né, eu mudo. Né? E não é bem assim.
Eu penso que a Aline tocou num ponto fundamental, que é isso da ilusão de posse. Né? É, um casal está junto, você gosta, de repente está super bem, começa a namorar, a gente vem jovem, um de bico para lá, de cara fechada, né? De ciúme, se olhou, não olhou. É, se eu estou com alguém, eu acho que a pessoa gosta de mim. Mas então, quando que começa a dúvida, né? Vou passar a palavra.
Não, pode continuar aí, Leomara. É que a gente recebeu uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele perguntou assim, o Fernando Cadlu perguntou: um bom diálogo, muita confiança, não seriam antídotos para eliminar ou pelo menos diminuir o ciúme de alguém?
Com certeza.
A palavra, certeza. Né? Falou assim, não resolve tudo, mas é o caminho mais humano que existe. A hora que você coloca a palavra, você pode arejar... Você pode diminuir o imaginário, porque o imaginário é assim. Ele saiu, ele fez isso. A pessoa não fez nada, mas no imaginário você já brigou, já fez toda uma cena que nem aconteceu. Na palavra você pode resgatar, não, mas veja, não foi assim. Então, um bom diálogo, né? E às vezes não é só ADR, pra... a competição, lembra?
Sim.
Não é querer ganhar, eu tô com a razão.
Eu nunca vou esquecer o que a Leomara falou aqui. Quero repetir para os ouvintes que não escutaram o primeiro programa, mas a Leomara falou uma coisa muito importante aqui no programa, que ela falou que numa competição entre um casal, o único troféu é a solidão. Eu já reproduzi essa frase para várias pessoas, já até adotei ela, falou que é minha. Brincadeira, brincadeira. Mas assim, é que eu fiquei com ciúmes.
Voltando no que a Aline falou, eu acho que essa coisa da posse é tudo. Por que que a gente acha que é dono do outro? Então a gente tem que suportar que a gente não é dono de ninguém, né? Nem do casal, nem do amor, nem do filho. É, tem pessoas que têm ciúmes. É, dos enteados, quer dizer, a posse acaba com tudo. Quer dizer, como é duro dividir, né? E acho que esse é o grande trabalho, de aprender a dividir. Não tenho tudo, mas tem uma parte bem boa, então vamos aproveitar.
É, essa posse, ela é cultural, né? Até pelo fato de que você vai casado e você chama minha mulher, meu esposo, né? Então tem esse negócio da posse. E é muito difícil você separar o amor da posse. É um exercício diário. E que nem muitas pessoas falam, né? É a autopercepção mesmo. Você... até se ver como uma pessoa está tendo posse, mas se você se auto-perceber nisso, pode chegar até aquilo que você já me falou duas vezes, né? Você tem a vontade de mudar isso? Para você ter a vontade de mudar, talvez se auto-perceber, inclusive no ciúme. Então, para você que está em casa aí nos ouvindo, no trânsito, ouvindo o nosso rádio aqui, o nosso Rádio Love, se você é ciumento ou se você é ciumenta, se auto-perceba, veja esses momentos que você esteja vivendo, esteja praticando o ciúme, para se auto-perceber, viva intensamente, acolha esse momento, mas perceba, para você talvez querer mudar isso e melhorar a sua relação, né?
Eu queria perguntar para vocês sobre redes sociais. Acho que é um tema que está bem alto aí e nossos ouvintes também já devem ter passado, ou presenciado, ou escutado algo sobre ciúmes em rede social, né? A gente vê tanto esses perfis de casal junto, para não ter cada um o seu perfil, para não... Sabe, como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa questão no mundo tão globalizado, assim, com tantos recursos que a gente pode conhecer gente do mundo inteiro, o tempo inteiro? Sabe, essa coisa do celular. Vou esconder meu celular aqui, não quero que ela veja o que tem no meu celular, ela quer ver, como lidar com isso numa relação, né? Como é que vocês veem isso, se é um problema frequente? Queria que vocês contassem um pouco, falassem um pouco sobre isso pra gente.
Mais uma vez, vai variar de caso a caso, né? É evidente que tem uma série de cerceamentos que são impressionantes, de como as pessoas ficam stalkeando ali seus companheiros para tentar controlar tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é só um reflexo, mais um reflexo do próprio ciúme. Então, é evidente que ele também vai se expandir para o mundo virtual. E as pessoas também se perdem um pouco e confundem o que é do real, do concreto, muitas vezes com o que é virtual. Tem essa confusão também, que aí vai misturar ainda mais, vai bagunçar ainda mais. Mas é muito comum, infelizmente, né, as pessoas até se controlarem ali, ficarem os casais controlando que o outro posta, né, quem está curtindo. Então também é uma ferramenta para a gente perceber.
Fiscalizo ali.
É uma boa ferramenta para a gente medir até que ponto está esse ciúme, porque, poxa, é virtual. se esse ciúme já aparece até nas redes sociais, aonde mais ele está?
Sim, ah. me ocorre que assim, os ciúmes também podem ser uma coisa alimentada. Se dá de comer para os ciúmes, ele cresce. É duro, então, amar dá trabalho, diminuir os ciúmes dá trabalho, manter a dignidade dá trabalho. Não interessa que você tenha vontade, mas controle-se. Então, aquela coisa, né? Então,
sim, mas existem dois lados nessas questões, né? Porque tem um lado também da pessoa que está provocando esse ciúme. Talvez seja algo com razão ou nunca tem razão. Porque tem aquela coisa, se o cara tá ali na rede social, mandando mensagenzinha pra todo mundo, trocando ideia, conversando, e dele coração na foto da mulherada, só de mulher, né? E só de mulher numa faixa etária X, você começa a se ligar, né?
Assim, daí vai da esperteza de cada um.
E eu tô achando que a Joana é ciumenta. E eu tô achando que é a segunda vez que ela faz esse tipo de pergunta, né, Lúcia? É a segunda vez que ela faz esse tipo de pergunta.
Será?
E talvez a pessoa do outro lado ela esteja fazendo alguma coisa. Então eu acho que ela, como é o nome dela, né, Joana, eu acho que ela tá, é Joana Dobro, eu acho que seu ciúme tá dobrado, viu, Joana? Desculpa fazer a piadinha.
É que eu tenho dupla personalidade, tá dizendo.
Não, é interessante.
Uma é ciúme, né? E outra é desapegada.
E interessante como o ciúme também tem uma relação até com a própria ansiedade, se a gente pensar, porque tu tá sofrendo por antecedência, tu não sabe se aquilo aconteceu de fato, você não sabe se vai acontecer alguma coisa, mas você já cria toda uma fantasia e todo um sofrimento para alguma coisa que pode ser que não aconteça nunca. Pode ser que aconteça também.
E se alguém tem gosto, sinais, você já acredita, né? Quer dizer, você não vai lá perguntar, não... né?
Aí você fala isso, pronto, agora.
Mas sempre pode acontecer com quem está vivo. Né? Essa é a ideia, a gente pensa que nunca vai acontecer, mas a gente não sabe. Então, essa incerteza diante do que pode acontecer, até com você. De repente, você está numa relação amorosa, se apaixona por alguém, e aí? Quer dizer, é uma questão delicada, mas como lidar com dignidade no seguinte sentido de, assim, pela via do amor. Vou chamar de dignidade aqui, né? Por essa via da palavra, pela via do amor, pela via da perda. Porque o ciúme recai bem aí, né? É o quanto a gente consegue lidar com, ou não com a perda. Sim. Perder um lugar de valor, perder o lugar principal.
Não, né? E é a questão, querendo ou não, porque segurança e liberdade são da mesma ordem. Então, quanto mais a gente fica seguro, quanto mais a gente se agarra à segurança, mais a gente está abrindo mão da liberdade.
Justamente.
É.
Mas já que todo mundo sempre me joga na parede e me coloca em situações ridículas nesse programa, né? Eu quero saber, fora esse campo profissional, vocês são ciumentas?
Vamos jogar um pouco pro lado de lá, né, Joana? Só tá caindo aqui hoje.
Léo, agora é contigo.
Eu diria que eu já fui mais, e já sofri por isso, né? A única sorte, eu acho, que de envelhecer é quando você também aprende, né? Com a idade, com as experiências que você tem. Mas eu penso que os ciúmes é sempre uma coisa a ser trabalhada. É, das pessoas que são importantes para você, então, das namoradas, dos filhos, da melhor amiga que tem alguém, do marido que está conversando com a melhor... É um trabalho, né? E eu faço a opção de trabalhar, para não ser ridícula. Porque tem coisas que você pode sentir, mas você tem que segurar e pensar. Quando você está sofrendo muito com alguma coisa, a gente tem que desconfiar, eu falo. Se tem muito sofrimento envolvido, tem uma coisa que está indo pelo canal errado, porque não pode ser pela via do sofrimento. Tem sofrimento. Mas justamente esse é o trabalho.
Sim, pode ser uma relação que de repente não deu certo realmente, e que você está forçando a barra, então você usa, né, os sentimentos começam a perder uma coisa linear, eles estão fugindo já daquilo, né?
E você falou uma coisa importante.
Você perde a confiança, de repente você já passou por alguma traição na própria relação, mas você insiste.
E não é porque você é psicólogo ou psicanalista que você, as pessoas pensam, ah, você é resolvido. Eu falo, resolvido está morto. A gente continua trabalhando até morrer, então não tem
não
essa garantia.
Não perdemos a nossa humanidade,
não,
né?
Não tem, a gente continua humanos, né?
E a Aline, a ciumenta, Aline?
Posso te falar que eu sou bem tranquila. Sou
adorei
super,
esse par.
Sou bem tranquila. Sou super legal. Tranquila, assim, não...
Até na maneira de falar, viu?
Acho que o evidente, né? De vez em quando a gente olha um pouco atravessado, mas isso é tão raro, é tão difícil acontecer. No geral, eu sou bem tranquila. Acho que minha autoestima está bem em dia e tal, nossos acordos, né? Combinado não sai
Ai,
caro.
Ai, que ciúmes, estou com ciúmes já dela.
Ciúme e inveja, é a mesma coisa.
Pode ser, é o que olha pode só. Ser, né? O ciúme é a questão do plural, até da colocação, né?
A gente tá falando aqui com os ouvintes, né? Até dando conselhos para os ouvintes que têm ciúmes. Mas tem muita gente que fala assim, olha, eu não tenho ciúme, não tenho um pingo de ciúme, seja da namorada, seja da mulher, seja do marido, do namorado. É, existe esse tipo de gente mesmo ou é só da boca pra fora? A pessoa que não tem ciúme, eu não, pra mim tá tudo certo, tá tudo bem.
Aí eu morro de medo dessa galera bem resolvida.
É uma boa pergunta, mas eu, né, só conhecendo alguém pra tentar entender o que, que a pessoa chama de não ter ciúmes, né?
Uhum.
Que é isso? Acho que talvez não chame de ciúmes, mas às vezes não fica sofrendo. Mas pode ter alguma, né, alguma questãozinha, alguma ondinha que passa, alguma nuance. Mas que bom, eu acho bom quem não sente, as pessoas acham ruim. O Freud mesmo falava assim, que quem não sente nenhum ciúmes é porque teve uma repressão, né, muito grande, alguma coisa. Mas a rivalidade está lá no nosso começo, né? Então, uhum. A rivalidade pelo amor do outro, então isso nos constitui. Em algum momento isso ressoa em você e você vai ter que lidar com isso o tempo inteiro. Então não se trata de não sentir, isso não é estar resolvido, se trata de como é que eu resolvo
trabalhar
aquilo que eu sinto.
Ciúme,
que o ciúme brota, né? Uma pessoa que fala assim, que o ciúme brota, eu acho bem interessante, ele não é racional. Então é como, com aquilo que brota, onde é que eu ponho isso? Uhum. Esse é o trabalho, né?
Pois é, sobre esse brotar, a gente falou sobre a etimologia da palavra. Quero que vocês contem um pouco dessa história dos ciúmes, de onde vem os ciúmes. E aqui a Márcia escreveu, a Márcia Toledo escreveu pra gente, Aline, love you, ó, tá mandando um beijão pra Aline aí, tá acompanhando o programa, um beijo pra Márcia, né, um beijo pra Lai, minha amiga Lai, que também tá ouvindo aí o programa, beijo pra vocês, ó, muito amor, gente, amo vocês.
Então é isso, a etimologia da palavra ciúme, de onde que ela vem, por que que ela é assim, eu sei que lá em espanhol, ciúme é, a pessoa que é ciumenta, ela é chamada de zeloso.
Uhum.
Porque tem essa coisa do zelar pela pessoa, né? Uhum. Mas é dessa maneira exagerada, né? Então é o zeloso. Mas na etimologia, o ciúme, por que que existe essa palavra? De onde veio?
É bem por aí mesmo, né? Vem de zelos, do latim, de fato. E é muito interessante a gente pensar essa questão do zelo, porque até que ponto também, quando eu cuido demais, quando eu zelo demais, também eu não trato o outro como um incompetente, que necessariamente vai fazer algo errado, né?
Então,
e que
é um controle
por isso,
também, né?
Exatamente, que por isso precisa de um zelo permanente, né? Uma fiscalização.
Então, eu penso que no português tem uma diferença atualmente, pelo menos, por mais que tenha vindo de lá, o zelo parece uma coisa mais suave, um cuidado, uma coisa mais carinhosa, um cuidado. Né? Agora, um zelo excessivo, a gente desconfia também, né? Por onde que ele passa.
E os ciúmes com o machismo? Como é que fica essa questão? Sabe, porque a gente vê tanta história assim, né, questão do feminicídio que tem crescido tanto, a mulher sempre teve essa questão com a roupa, com o se vestir, sair com as amigas, né, eu acho que sempre teve um lado mais pesado na questão dos ciúmes para cima da mulher. Será que eu estou enganada?
Nem um pouco, né, nós vivemos numa cultura patriarcal, machista, isso é um dado, é um fato. É, e muitas vezes esse machismo é disfarçado de ciúme, sim. Né? O cerceamento da mulher, não pode usar determinadas roupas, não pode ir em determinados lugares, não pode conversar com determinadas pessoas. Uma desqualificação também dessa mulher, porque querendo ou não, entra muito nessa área da mulher como um cidadão de segunda classe, como um ser inferior, e que por isso pode ser controlado. Né, que alguns homens se sentem, de fato, infelizmente, né, no direito de controlar, de cercear essas mulheres e muitas vezes apelando para a violência, né, não só a violência verbal, psicológica, mas física também.
Eu penso assim que é impressionante o quanto a gente não se dá conta que esse machismo, às vezes, vem das próprias mulheres quando criam os filhos. Então, o quanto a gente vê como o machismo ele é perpetuado na boca das mães que criam os filhos e as filhas, e como isso vai sendo passado assim, né? Sem que as pessoas percebam. E é uma coisa que acho que vai ser cultural, como você disse. Acho que vai ser trabalhado para sempre, mas a gente não pode ficar quieto diante disso, né? A gente vê propagandas que o menino chega com a roupa toda suja, assim, de futebol e vai jogando. E a filhinha já vem ajudar a mãe a pôr a roupa na máquina. Você vem ver que isso acontece. Só que é muito sério. Então as pessoas não podem fechar o olho para isso. Né? Eu penso assim, não é porque é mulher ou porque é homem, então é um desrespeito com aquele ser humano. Só que as pessoas têm essa mania de colocar o sexo na frente. A cultura repete isso, mas a gente não tem que repetir. Então a gente não pode deixar passar esse tipo de fato, né? É.
E qual que é a medida dos ciúmes? Então, né, diante de tudo isso, a gente sabe que tem um lado que o ciúmes mata, uhum, e tem um lado que o ciúmes acolhe. Qual que é a medida?
Caminho do meio?
Existe essa resposta ou não?
Budista, isso aí então, é. O caminho do meio.
Uhum. O Buda diria que uhum. seria o caminho do meio, né? É. Se a gente for para Deleuze e Guattari, também vai dizer que é no entre, né? Uhum. De qualquer forma.
Entre dois, como a gente falava no primeiro programa, o amor é sempre entre dois, quer dizer, e você falou, né, bastante isso hoje, cada casal é um casal, então é nesse entre dois que a coisa tem que ficar boa, que tem que ser resolvida. Mas a gente escuta conselhos, sei lá de quem, de amigos ou... que não tem nada a ver com o teu laço, que tu, e você acaba seguindo uma coisa que não faz parte da tua lógica. Então é se arriscar, né? Então esse entre exige riscos. Exige você apostar que o outro vai te escutar, que o outro vai te entender. Mesmo quando você fala dos medos, ó, fiquei com ciúmes, fiquei incomodado. E quando você faz isso, não gosto. Eu sei que é errado, mas me sinto muito mal. Ah, então vou tentar. É uma conversa, né?
É, eu acho que a sinceridade na relação é a coisa mais importante. Ela com ou sem ciúme, né? Se uhum. você tá com ciúme, fala que tá com ciúme, não tem problema nenhum. Uhum. Vai também depender um pouco de qual é a, uhum. é a naturalidade do diálogo entre o uhum. casal, né? Mas assim, eu acho que a sinceridade é o caminho e a verdade, vamos dizer assim, na medida do possível, porque isso também é sal, né? Sinceridade e verdade é igual sal, eu imagino. Se colocar demais também estraga. Então, é o caminho para você começar a resolver pequenos problemas, que no caso do tema de hoje é o ciúme, né, Joana?
É isso aí, Tarcísio. A gente recebeu aqui um comentário da Márcia, novamente, Márcia Maçã, né? Quem conhece a Maçã aí, antiga dona do Kitnet Bara e... que dá saudades, né, no coração dos boêmios, do underground curitibano. Então, Maçã, ela escreveu aqui, ó, ciúme de namorado, de ex, de amigo, é tudo cagada.
É a ilusão da posse.
Resumiu
mais
bem.
Uma vez.
Resumiu bem.
Nas palavras de Maçã.
Bom, então agora, a gente está aqui diretamente na Rádio Love, na Rádio Cultura de Curitiba. São exatamente 8 horas e 55 minutos. Vamos ver uma musiquinha? Vamos dar aquele, só para dar aquela desbaratinada mesmo, vamos ouvir uma musiquinha aqui do nosso querido Rei, lembra do Rei? Eu acho que ele tem uma música que falava sobre ciúmes, vamos conferir, tá tudo certinho aí, Lu?
Eu acho que esse Rei aí já perdeu o trono, né?
Esse negócio também de falar que ele é o Rei, podia até ser uma coisa meio machista, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora no momento, nosso assunto aqui é ciúmes, então vamos com ele, Roberto Carlos.
Esperando por você, e digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê, e é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Se você põe aquele seu vestido lindo e alguém olha pra você, eu digo que já não gosto dele, que você não vê que ele está ficando demodê, mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Esse telefone que não para de tocar, está sempre ocupado quando eu penso em lhe falar. Quero então saber logo quem lhe telefonou, que disse o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você.
É isso aí, gente, que tá ligado aqui com a gente na Rádio Cultura de Curitiba, programa Rádio Love, programa que todo mundo ama. E a gente estava aqui discutindo, né, que a gente nunca consegue realizar esse terceiro bloco, né, Tarcísio, que é o bloco dos solteiros. O Luciano estava bravo com a gente aqui, nosso técnico, pô, né, cadê o bloco dos solteiros que não sai? Acho que a gente vai ter que inverter essa ordem aí, porque os solteiros também têm sua vez aqui no Rádio Love.
Com certeza, então fica aí a dica aí pra gente mesmo, né, de a gente começar o programa que vem com o bloco dos solteiros, né? A gente vai começar a fazer aquela interação entre você e aquela sua amada que está do outro lado, aquela declaração. Então, se você quer fazer uma declaração de amor para alguém e, né, você está solteiro ou solteira e você quer fazer aquela pessoa se apaixonar por você. Ah, mulher. Ah, rapaz. A hora é agora. No programa Rádio Love, isso vai acontecer. Nós vamos com todo o nosso armamento para cima dela ou para cima dele, para que você possa realizar o seu momento de amor. Neste momento, Rádio Love. Ah, GTM. São exatamente 20 horas e 58 minutos. E vamos começar encerrando aqui nosso programa com as nossas convidadas, não é mesmo? Fala aí, Joana, dê o seu recado final e vamos passar para nossas convidadas. E um beijo para vocês, de Tarcísio Fialho, o seu grande e amado. Grande não, porque eu tenho 1,60 e poucos, né? Não posso ser grande. Mas eu deixo um beijo grande no coração de todo mundo que acompanhou a gente até agora. Beijo, tchau, tchau.
Ai, Tarcísio, é uma pena que passa tão rápido, né? Vamos tentar conversar aí com o pessoal da rádio para aumentar, né? Vamos lá, nossos ouvintes, fiquem pedindo aí. Vamos aumentar o horário do Rádio Love, né? Vamos aumentar os dias, vamos achar uma solução para isso. Eu estava pensando aqui no próximo programa, a gente pode abordar, em vez de trazer um tema, abordar os solteiros, né? Vamos falar sobre o amor dos solteiros, como achar um namorado, o que, que você faz para ir atrás de alguém, quais são os bares de Curitiba que... né? Que cabe pra você ir sozinho. Vamos lá, vamos achar esse caminho pra você, solteiro. Fique ligado com a gente no próximo programa. Eu vou passar a bola agora pra Aline contar pra gente um pouco de onde ela trabalha, né? E fazer esse encerramento assim. Aline, faz seu merchan agora aqui.
Não?
Tchau, beijo. Me procure.
Obrigado, minhas queridas convidadas, Aline e Leomara. Jô, também foi um prazer dividir essa noite com vocês. E até a próxima, gente. Programa Rádio Love. O programa da semana que vem será sobre conquistas. Você é um conquistador?
Um brinde aos solteiros. Um brinde aos solteiros.
Um beijo no coração e tchau.
Tchau.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.